Senhor presidente, senador Benedito de Lira, das Alagoas, senhoras e senhores senadores, quero comunicar em nome do meu partido que neste segundo turno das eleições, uma cidade que tem uma economia exuberante, dinâmica, que vai ter também um líder destacado na direção da municipalidade. Elegemos em segundo turno o prefeito da cidade de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro, o senhor Denis Daltman. Isso aumenta a nossa responsabilidade de dirigentes políticos no Brasil, conduzindo importantes cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Elegemos também, senhor presidente, em companhia de aliados, vice-prefeitos na cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre, em coligação com o Partido dos Trabalhadores, que elegeu o prefeito daquela importante cidade, duas novas lideranças que se destacam na eleição da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. Ali elegemos o vice-prefeito, o senhor Márcio, que foi vice na chapa com o Partido dos Trabalhadores. Elegemos como vice-prefeito, no segundo turno, na importante cidade brasileira de São Paulo, a vice-prefeita da cidade, Nádia Campeão, ao lado do ex-ministro, professor Fernando Haddad, destacado ministro da Educação. Com ele, nós ampliamos a rede de educação superior no estado do Ceará intensamente. Nós tivemos inúmeras oportunidades de agradecer o destacado trabalho de Haddad na ampliação da rede federal de ensino superior pelo Brasil afora, especialmente no nosso estado, tanto da Universidade Federal, como a criação da Universidade Federal do Cariri, a Universidade Luso-Afro-Brasileira Unilab e a ampliação da rede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso tudo tem grande significado e agora ele vai dirigir a cidade de São Paulo ao lado da vice-prefeita Nádia Campeão, do PCdoB. O nosso partido também participou no segundo turno da eleição de importantes prefeitos que disputaram a eleição no segundo turno. Eu quero destacar, em nome de todos que foram eleitos e que cumprimento neste segundo turno, a eleição de Fortaleza, onde o candidato que apoiamos no segundo turno, porque participamos com candidatura própria, eu mesmo fui candidato na eleição em primeiro turno, apoiamos o deputado estadual e também presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cláudio, que elegeu-se neste domingo numa disputa muito acirrada com o Partido dos Trabalhadores, que também é nosso aliado, não só em muitas cidades no estado do Ceará, como no plano do governo estadual, e em muitas cidades pelo Brasil inteiro e no plano nacional com a presidente Dilma. Contudo, a eleição ali foi disputada entre PSB e Partido dos Trabalhadores e nós apoiamos a candidatura de Roberto Cláudio, que alcançou êxito nas urnas na cidade de Fortaleza, elegendo-se prefeito da nossa capital, a quem saúdo, desejando êxito, empenho para enfrentar os dilemas dessa importante capital nordestina, que é a cidade de Fortaleza, que nós temos uma dedicação toda especial àquela cidade, a cidade onde nasci, onde me criei, e que espero buscar contribuir e ajudar o novo prefeito da nossa cidade, o senhor Roberto Cláudio. Mas, senhor presidente, quero, ao lado desse destaque da votação em segundo turno nas eleições, mostrar o crescimento do campo democrático, do campo popular, do campo da esquerda, onde nós fizemos aliança com importantes partidos do cenário político brasileiro. Nos aliamos em muitas cidades com o Partido dos Trabalhadores, em outras com o Partido Socialista Brasileiro, com o Partido Democrático Trabalhista, com o PMDB em muitas outras cidades. Nos aliamos tendo como candidatura do nosso partido, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, também em importantes cidades, com o PSB, a mesma coisa, Manuela, candidata em Porto Alegre, Ângela Albino, candidata em Florianópolis. Nós tivemos candidatura da nossa colega senadora, numa destacada campanha, a senadora Vanessa Graziottin, que foi ao segundo turno, num desses pleitos dificílimos na cidade de Manaus, tendo uma votação destacada, uma luta muito boa, ela que é uma guerreira, não tendo conseguido êxito, mas mostrando esse trabalho amplo, capaz de aglutinar forças. Veja o caso de Belém, onde apoiamos a candidatura do PSOL, de Edmilson. Depois apoiamos no segundo turno o Clécio na candidatura de Macapá pelo PSOL, conseguindo êxito eleitoral. Ali o Clécio foi eleito, que é uma vitória muito importante, mostrando esse crescimento do campo popular, do campo democrático, do campo da esquerda no Estado brasileiro. Isso vai reforçando as expectativas para as batalhas vindouras e, sobretudo, o reforço para a base política da presidente Dilma Rousseff, que precisa ampliar as reformas estruturais no sentido popular, no sentido progressista, no sentido de que o país avance, que se invista mais no seu crescimento, mais no seu desenvolvimento e, sobretudo, na distribuição da riqueza. Acho que isso foi a eleição consolida e amplia esse espaço da nossa presidente, dando-lhe mais capacidade de atuar no cenário político nacional. E quero, dentre todas as questões, porque a saúde foi muito destacada no debate político nacional, nas capitais e também nas cidades do interior, a segurança pública foi um tema também abraçado por quase todos os candidatos. E a educação, esses três temas, salvo alguma exceção em um município ou outro brasileiro, passaram a ser destaque nas eleições. E considero isso também muito importante, porque fizemos com que temas que significam, com a presença do poder público, uma distribuição de renda de qualidade, porque oferecer saúde pública de qualidade é sim uma distribuição de renda, garantir segurança pública boa, também preventiva, para que as ocorrências não existam e que não chegue à segurança depois. Você fazer o trabalho de prevenção, com arte, com cultura, com lazer e, sobretudo, que é disso que quero falar, sobretudo com educação. Aqui é a questão chave, essa é uma questão fundamental do nosso país, essa é uma questão de exigência do desenvolvimento. Não tem desenvolvimento de qualidade, não tem passo avançado se nós não investirmos de forma substantiva na educação. É uma educação que você tem que tratar nos três níveis de governo, nos municípios, nos estados e na União. São responsabilidades múltiplas que têm que ser abraçadas pela sociedade, mas conduzidas pelo Estado brasileiro. E aqui, senhor presidente, eu quero registrar hoje a manifestação dos estudantes secundaristas que vieram a Brasília, vieram ao Congresso Nacional, realizaram um ato na Câmara dos Deputados, cobrando a votação da lei dos royalties, não só para democratizar a distribuição dos royalties, mas para determinar que os royalties sejam utilizados para reforçar a educação do povo brasileiro. Esse é um caminho que nós temos discutido no Congresso Nacional. Como não só garantir a distribuição, mas destinar esses recursos de forma a dar força à formação do povo brasileiro. Royalties e fundo social do pré-sal. A legislação tramita aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Eu mesmo sou autor de uma matéria já aprovada na Comissão de Educação e que agora está nas mãos do líder do governo aqui nesta casa, que eu espero que ele devolva rapidamente, porque já está com mais de 3 meses na mão do líder. Aliás, mais de 4 meses, nas mãos do líder do governo, que precisa devolver essa matéria, senador Eduardo Braga, imediatamente, para nós discutirmos na Comissão de Economia, de Assuntos Econômicos, porque aprovamos por unanimidade na Comissão de Educação. Agora precisa ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos, para tramitar na Câmara Federal. Na Câmara Federal, projetos que destinam os royalties para a educação também tramitam. Precisam ser aprovados para vir ao Senado, que a gente possa fazer essa conjunção de forças. Veja o que ocorre, senhor presidente. No meu estado, o Ceará, um esforço do governo do estado, amparado substantivamente pela presidência da República, nós temos ali alguns grandes empreendimentos. Estamos construindo uma siderúrgica, uma fábrica de laminados, uma refinaria de petróleo, entre grandes empreendimentos. E o que ocorre? Ocorre que nós estamos tendo que contratar trabalhadores fora, não só do estado do Ceará, fora do Brasil, para trabalhar nas unidades fabris que começam a se erguer no estado do Ceará. Isso ocorre em Pernambuco. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, porque não estamos preparando adequadamente a nossa população. Só a nossa cidade de Fortaleza tem quase 90%, senador Eduardo Suplicy, das crianças sem creche. Isso ocorre também em Pernambuco, Alagoas, Sergipe. É mais ou menos a mesma percentagem, a mesma quantidade. Isso é preciso ser alterado. E sem criar imposto novo, porque não estamos propondo criar imposto novo, mesmo que considere que foi um erro e um equívoco do Senado ter destruído a CPMF. Até a Comissão Europeia agora acabou de aprovar o imposto do cheque, digamos assim. Aqui, talvez daqui a pouco alguém queira copiar, porque a União Europeia fez, então os americanos daqui a pouco farão também, aí a gente vai poder fazer. Mas sem criar imposto novo, sem um tributo novo, nós podemos reforçar a educação brasileira, dar sustentação à educação infantil, dar qualidade à educação, dar garantias aos mestres, aos professores, porque são eles que oferecem a qualidade. Sem eles, sem um professor com dedicação exclusiva, olha a sorte, às vezes, que cai nas nossas mãos. Num daqueles vestibulares difíceis, eu e mais três irmãos fomos cair dentro da Escola Técnica Federal. E os meus professores, Suplicy, lá na Escola Técnica, nos anos 70, tinham dedicação exclusiva. Já naquela época, a Escola Técnica Federal garantia dedicação exclusiva e você só podia dar aula naquela escola, o dia inteiro. O professor sabia quem era meu pai, minha mãe, sabia as condições econômicas da minha família, dos meus colegas de classe, das minhas colegas, acompanhava, sabia onde é que eu tinha mais dificuldade e mais facilidade. Tudo isso era possível com o professor tendo dedicação exclusiva. É preciso garantir meios que ofereçam não só o piso é o mínimo, o piso é aquilo que você não pode deixar de garantir para os professores, mas não basta. É preciso fazer com que o professor não corra como louco a três escolas diariamente para ter o mínimo que ofereça dignidade à sua vida. É aquele que nos ensina, é aquele que prepara os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros advogados, geólogos. Todos eles são preparados e não tem geólogo suficiente, não. Nós estamos precisando, estamos tendo que importar geólogos. Os físicos e os matemáticos, esses ganham salários ainda aviltantes no nosso país. E precisa, sim, desse reforço. E existe esse dinheiro. E eu propus que se usasse o Fundo Social do Pré-Sal, destinasse 50% desse fundo. Tem uma disputa, senador Suplicy, com outras prioridades, meio ambiente, várias outras pedem prioridade. Lógico, todas têm razão, mas todas serão bem atendidas se tiver educação de qualidade. Por isso, ofereço a parte a Vossa Excelência, senador daqueles que têm se dedicado a essa causa de formar o povo brasileiro mestre que é. Tem a palavra.
Permita, senador Inácio Arruda, iniciar por dar as boas-vindas aos estudantes de fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, da PUC e mais de todos os estados brasileiros, porque hoje à noite, oficialmente, no Brasil 21, se inaugura o Congresso Nacional de Fonoaudiologia e são inúmeros estudantes que visitam hoje o Senado e estão agora tendo a oportunidade de ouvi-lo. Quero dar as boas-vindas, senhor presidente, para que...
E eu amplio as boas-vindas de Vossa Excelência, registrando...
Senador Benedito Lira também.
Registrando que, por iniciativa, na verdade, dos fonoaudiólogos, apresentei projeto de lei que obriga todas as instituições a garantir a todas as crianças que nascem fazer o teste chamado da orelhinha, que é o teste de emissões otoacústicas, é assim o nome oficial, para que elas tenham obrigado direito e a surdez possível já seja identificada na hora que você nasceu.
Muito
para
bem.
Que você não tenha essa situação revelada só 3, 4, 5, 6 anos depois, com um prejuízo, às vezes, já irreversível para as crianças. Então, parabéns aos fonoaudiólogos de todo o Brasil. No seu congresso, que será aberto logo mais, eu espero encontrá-lo lá, porque também estarei presente nesse importante...
Eu cumprimento por esta iniciativa tão relevante para os fonoaudiólogos, mas gostaria também de congratular-me com Vossa Excelência pela vitória de Pedro Bigardi, que foi, inclusive, companheiro no Partido dos Trabalhadores, eu conheço muito bem, e estive em Jundiaí também para dar força a ele, assim como a vitoriosa Nádia Campeão, que estará dando, deu uma contribuição notável durante a campanha de Fernando Haddad, foi com ele eleito, e acho que os dois formarão uma parceria notável, bem como aos demais candidatos do PCdoB. E coloco-me à disposição, inclusive através de Vossa Excelência, de procurar colaborar, inclusive no propósito que está no programa de Fernando Haddad, de, em cooperação com o governo da presidenta Dilma, do governo estadual, mas de caminhar na direção da transição do Bolsa Família para um dia chegar à renda básica de cidadania, seja lá em Jundiaí, nos demais. Vossa Excelência mencionou duas outras cidades.
Contagem e Belfor Roxo.
Contagem e Belfor Roxo. Pode contar comigo,
claro.
Senador Inácio Arruda, nessa batalha comum. E cumprimento-o também por este empenho para que haja recursos suficientes, inclusive provenientes das riquezas geradas com o petróleo do pré-sal, para que tenhamos na educação, assim como no financiamento da renda básica, propósitos comuns que ajudarão a dar maior dignidade e liberdade a toda a população brasileira. Meus cumprimentos.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e reforço nessa nossa caminhada e já peço o apoio de todas as organizações municipalistas, de prefeitos, de vereadores, de governadores de estado, porque sei que sempre quando se trata de querer definir o uso dos recursos, aqui nós temos muitos governadores, aqui está o ex-governador Aécio Neves, que também apoiou o nosso candidato de Contagem, agradeço esse apoio importantíssimo para a nossa vitória na cidade de Contagem, mas sempre é muito difícil você convencer o prefeito que, ao invés de usar os recursos livremente do petróleo, pode deixar aí nos 11 que eu só vou usar um mesmo. Então, sei que sempre tem muita dificuldade, mas é preciso essa ampla frente nacional, porque formar o nosso povo, desde as crianças de 2 anos de idade em diante, é muito importante para um projeto de desenvolvimento, para um país que quer garantir a sua soberania. Formar o seu povo é, então, uma questão fundamental, primordial, e os 50% do Fundo Social do Pré-Sal é uma conquista que eu espero que a gente consiga alcançar votando aqui no Congresso Nacional, e tenho certeza que, aprovada esta lei, será sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Agradeço, portanto, senhor presidente, a paciência de Vossa Excelência. Muito obrigado.